E claro, escolher bem apontadamente assim, qual é o seu público-alvo. Você não vai fazer um jogo para todo mundo. Vai ter gente que não vai gostar do seu jogo, mas tá tudo bem. Porque você vai fazer um jogo para uma galera que vai gostar. O Chrome Squad, ele tem uma galera jogando. E ele não agrada todo mundo. Mas eu sei que tem gente que manda mensagem e fala: esse é o jogo da minha vida, sabe? É o jogo que mudou a minha vida. Eu sou apaixonado, eu quis começar a fazer jogos por conta do Chrome Squad. Esse tipo de achado, assim, pra mim é muito mais valioso do que tentar agradar todo mundo, sabe? E agradar mais ou menos, né? Porque a gente fica nessa de tentar agradar todo mundo, não agrada ninguém, né?
Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E nesse episódio aqui, eu tô com um grande convidado, prazer de conversar novamente com o Saulo Camarote, da Behold Studios, um dos principais estúdios de desenvolvimento de games do nosso Brasil. Então, Saulo, cara, obrigado pra caramba por ter topado gravar isso daqui e fazer esse segundo episódio sobre Behold, sobre essas coisas. Então, valeuzão, cara. Prazer ter você aqui de novo, bater esse papo.
Que isso, eu que agradeço o convite. Bom, tá de volta.
Massa. Cara, a última vez que a gente falou foi 2015, gravando, né? Acho que a gente chegou a conversar algumas vezes depois disso, mas gravando o episódio foi 2015. A gente falou bastante lá sobre a fundação da Behold, que agora tá com o quê? 12 anos? 13? Vocês já fizeram 13?
É, 12 anos agora. 12 anos. Tá. A gente vai fazer 13 anos que vem.
Com 12 anos, chegando aí nos 13. Então a gente falou bastante lá sobre a fundação e tudo mais, só que desde então, aconteceu bastante coisa, né? Na Behold. Vocês tanto mudaram recentemente para o Canadá. Gente entra para entender melhor como é que foi isso tudo e tal. Quanto tocaram um projeto que eu acho que começou em 2017, Out of Space, não tenho certeza.
Ah, foi isso mesmo.
Tá, massa. Acho que ganhou um Ancine em 2016, né? Começou em 2017.
Isso.
E é um projeto bem diferente dos outros que vocês fizeram. De forma geral, então, tanto em estilo de jogo quanto até arte de forma geral, né? Então acho que seria massa talvez a gente começar por aí. Então se você puder falar um pouco pro pessoal sobre o que é o Out of Space, introduzir a galera para quem ainda não conhece sobre esse projeto, para a gente falar um pouco do desenvolvimento dele.
Com certeza. A Behold, ela sempre teve essa característica de jogar e fazer joguinhos multiplayer, party games e coisas assim bem divertidas, animadas, né, que você pode jogar com a galera e tal. Mas a gente, de fato, é conhecido pelos jogos mais de história, né, RPG, pixel art, que é o Knights of Pen & Paper e o Chrome Squad, né, que são os dois mais famosos. Mas, como a gente sempre fazia uns projetos aqui e ali, a gente tinha feito um projeto pro Ouya, não sei se você lembra do Ouya, lá em 2013, que era a origem do que hoje a gente chama de Outer Space. E a gente fez esse projeto, que já era um jogo assim, de quatro controles no mesmo computador, né? Tipo, essa era a ideia, né? Da pegada dele. E tinha uma coisa espacial, tinha uma coisa de estratégia, e principalmente o nosso objetivo era juntar estratégia com Couchfun. Porque, assim, grande maioria dos jogos Couchfun são numa pegada mais ação, e a gente ficava sentindo falta dessa camada estratégica. Pô, vamos tomar uma decisão junto, vamos investir numa tecnologia, vamos comprar algum equipamento para nossa nave e tal. Sempre tinha essa pegada, essa camada que a gente queria adicionar de estratégia para um jogo que você joga rapidinho, você, né, pega numa festa ali e joga com os amigos. Só que essa ideia ficou ali, ela inclusive participou de um game jam do Ouya, inclusive, chamado Ouya Create, em 2013. E ficou lá, bem meio engavetado, mas era assim, é um projeto que a gente queria fazer. Aí em 2016 surgiu o edital da Ancine, né, para games, e a gente, pô, aproveitou, né, a oportunidade. Vamos pegar aquele jogo que a gente queria fazer e submeter ele, inclusive com outro nome na época, submetemos, fomos contemplados, e aí a gente dedicou o time inteiro a fazer esse projeto. E a gente fez de um jeito muito diferente, assim. Foi... sem saber exatamente onde o projeto ia chegar, a gente começou a iterar. Então, a cada 2-4 semanas, a gente lançava uma versãozinha nova do jogo interna e a gente jogava juntos e a gente testava. Ah, que massa, isso tá ficando bom. Aí a gente entrava numa outra rodada de 2 a 4 semanas e mergulhava em, né, novas features e jogava de novo. Então a gente ia assim, passo a passo, tentando descobrir o que era o jogo.
Quando você fala lançar uma versão, é só internamente, né? Só juntar tudo e fazer funcionar para vocês testarem.
Por um ano foi internamente. Entendi. Mas a gente participava de uns eventos também, né? O Bring lá em Brasília, o Aerospace foi umas 2, 3 vezes pro Bring, e até na PAX também, né? Internacionalmente, Estados Unidos, tal. A gente foi e levou o Aerospace. Até que numa dessas PAX que a gente voltou, né? Um evento, voltou para casa, a gente percebeu, pô, se as pessoas no evento estão jogando o jogo e estão gostando muito, por exemplo, o pessoal do Brasil Game Show tava adorando o jogo, assim. A gente pensou, então acho que está na hora já de lançar ele no Steam. E foi aí que a gente fez o Early Access. Mas em síntese é isso. É um jogo, então, que foi crescendo aos poucos. E no final ele se tornou o que é hoje, que é basicamente até quatro jogadores se mudam para uma nave espacial nova. Vai ser a casa nova deles. Só que essa casa está invadida, está infestada por alienígenas meio gosmentos. Assim, e essa gosma ela é meio fatal. Né? Então o pessoal tem que entrar e limpar com vassoura, balde de água, essa casa. E à medida que eles vão tentando controlar a infestação, eles podem ir comprando coisas novas para casa. E aí, desde uma horta que vai produzir comida, um fogão para poder melhorar o tipo de comida, geladeira, ou até robôs, né, tipo Roomba, que vão limpando o chão. Então você vai começando a ter equipamentos que vão melhorando a sua maneira de limpar a casa e mantê-la limpa, porque os alienígenas ficam voltando, e eles botam ovos, e o negócio vai ficando cada vez mais difícil. E é um jogo de partidas. Toda vez que você começa uma partida, é uma nave procedural gerada, então tem uns desafios diferentes, porque tem challenges diferentes, que são pequenas mudanças no gameplay, e sem falar também os inimigos que vão mudando, né? Tem vários tipos de inimigo, inimigo resistente à água, inimigo que voa, e aí vai, vários inimigos. Então cada partida ela tem uma natureza muito diferente uma da outra, assim, é bem legal. Mas a estratégia é basicamente tentar gerar recursos e tentar matar esses bichinhos.
Cara, só para a gente ganhar um pouco de contexto assim, do desenvolvimento, quando vocês chegaram, assim, de começar a fazer, não um protótipo lá atrás, mas né, depois de ter conseguido a verba da Ancine, até chegar no Early Access, foi quanto tempo e quantas pessoas?
Se não me engano, foram 14 meses desde o início do projeto. Tá. Com a Ancine, até a gente de fato lançar no Early Access. Então um pouquinho mais de um ano, né? E a gente estava ali com um time de umas 12 pessoas, mais ou menos. Flutua um pouquinho, 11, 13, mas por aí, 12 pessoas.
E aí uma coisa que você falou que eu achei curioso é sobre como que vocês decidiram tocar a produção, né? É claro que vocês já tinham muita experiência com desenvolvimento de games, com lançar projetos de tamanho similar, assim por diante. Mas, no geral, assim, pode ser uma ideia ir desenvolvendo, iterando, sem ter um escopo fechado, digamos assim, né? É claro que as duas formas têm diferentes problemas, mas só para a gente abrir um pouco esse ponto, talvez, porque eu estou interessado em ver como é que vocês fizeram e tal. A gente tem um escopo fechado, no sentido de as features que a gente vai incluir e assim por diante, gera um certo grau de problema, porque, cara, quando você tá no começo de um projeto criativo, como é jogo, não tem como você saber que aquela feature 17 que tá na tua lista realmente vai ser interessante, faz sentido no projeto, Exato. Assim por diante, né? Às vezes você junta tudo e simplesmente não funciona, né? Então, nesse contexto, faz sentido iterativo, né? De ir iterando e desenvolvendo cada vez mais, de acordo com o que a gente vai observando, né? Mas, por outro lado, isso gera o desafio de não ficar desenvolvendo infinitamente e nunca lançar, né? Então, novamente, é claro que vocês já eram uma equipe super experiente, já tinham lançado jogos, já tinha passado para o ciclo completo algumas vezes, né? Mas por que vocês decidiram seguir mais ou menos nessa direção? Como que foi a experiência? Quais que foram, talvez, os novos desafios de não ter exatamente uma data fixa ali de ok, tem que ir até aqui e acabou, tem que ir até esse escopo e acabou.
Legal, você pontuou perfeito, assim, mas eu diria que tem duas coisas que levaram a gente a tomar essa decisão, né, de fazer um projeto assim interativo. Um é, a primeira, no caso, a Behold, ela faz jogos assim já, mesmo quando a gente está por trás dos panos, o nosso processo é muito iterativo. A gente tem um processo de concepção bem horizontal, ou seja, todo mundo da equipe está participando constantemente nas ideias e nas soluções, nas features, etc. E a gente tentando tocar esse barco onde a gente tenta considerar a ideia de todo mundo, mas ao mesmo tempo tem que criar o core, né? Tem que entender sobre o que é o jogo.
Sim.
Então, ideia para lá, ideia para cá, corta ideia, tira ideia, bota ideia, e a gente vai. Por isso, até inclusive nos primeiros momentos, para a gente é muito difícil fechar um contrato assim, com uma publicadora ou prometer alguma coisa.
Era uma das coisas que a gente ia fazer, inclusive.
Como foi o Chrome Squad lá no Chrome Squad lá no Kickstarter, foi muito difícil para a gente, porque a gente prometeu um jogo e quando entregou no Kickstarter, ele era muito diferente do que a gente prometeu, mas para a gente era diferente. Foi curioso que a gente conseguiu vender uma ideia e a gente entregou aquela ideia, mas a gente, quando imaginava o projeto, tinha um monte de ideias loucas que a gente achava que ia ser massa, que nunca vieram a ser implementadas, e outras foram surgindo no meio do projeto também, né? Então isso acontece, assim, a nossa natureza sempre foi um pouco assim. O Knights of Pen and Paper foi um processo, cada duas semanas a gente só incluía uma coisa nova lá. Eu me lembro que o Blacksmith foi assim, pô, a gente podia ter um Blacksmith nesse jogo, né? Podia, vou fazer hoje. Aí numa tarde eu fiz o Blacksmith, aí o pessoal da arte já fez, o Hugo já tinha feito a artezinha, me lembro que foi super rápido. Tipo, em 2-3 dias a gente tinha uma feature completa, super importante do jogo, porque foi assim, interativo, foi do instinto, assim. Bom, então, dado essa característica da Behold de fazer coisas meio sem saber onde vai chegar, e a gente vai tateando, e que nem você falou, às vezes a gente não sabe se aquela feature é boa ou não, mas a gente testa, e a gente implementa, e no meio do caminho a gente muda, a gente desiste, a gente faz muito isso. E sempre confiando muito mais no resultado, no de fato que a gente está conseguindo alcançar, do que nas ideias pré-concebidas que a gente tinha daquelas features, né? Ou seja, estamos dispostos a aceitar o nosso erro e aceitar que a gente não conseguiu fazer uma coisa legal e a gente precisa refatorar. Segundo ponto, acho que muito importante do Outer Space foi o jogo se permitiu, o tipo de jogo se permite, melhor dizendo, que ele seja lançado de maneira antecipada, sem dar spoiler, né? Sem spoilar a experiência de ninguém, porque fazer isso com Chrome Squad, por exemplo, teria estragado a experiência, por exemplo, da história, né? Supondo. Então a gente teria que lançar uma versão sem história, então tem todos os seus desafios, né, de lançar um jogo de história Early Access. Já o Outer Space não tinha história, ele era um jogo de partida. Então a gente entendeu que quando lançasse, as pessoas já teriam o seu pacote completo, podendo jogar cada partida, né? E cada iteração que a gente adicionava um elemento novo, por exemplo, adicionei agora o elemento geladeira. Pronto, todo mundo que vai começar uma nova partida tem agora a geladeira, pode jogar com aquela nova feature, testar, ver se ficou legal, se quebrou o jogo, se ficou mais legal, se ficou mais profundo. Então, cada iteração nossa, update, adicionava essa camada, né? E as pessoas sempre começavam a partida do zero. Isso é muito massa. Acho que o fato do jogo ser por partidas ajudou muito. Então, a gente pegou esses dois aspectos. Um é a equipe muito iterativa, um jogo muito iterativo, juntou as duas coisas e foi super divertido. Agora, uma observação só que eu faria é que você comentou dessa coisa do escopo infinito, né? Assim, é verdade que o escopo é infinito, mas eu entendo que os jogos fechados também têm um escopo infinito, porque a gente fica, como deve, né? Fica fazendo o jogo, aí fica querendo polir, querendo adicionar coisa. Aí quando você vai ver a sua lista de features, você tem 450 features para adicionar e o dinheiro está acabando. E aí que é o problema, o tempo e o dinheiro não, são super limitados. Esses não são infinitos, né? As ideias são infinitas, agora o tempo e o dinheiro não. Então, como aconteceu com Chrome Squad, como aconteceu com Knights of Pen & Paper, Galaxy of Pen & Paper, tem um momento da equipe que a gente percebe, ó, chega. Chega de gastar dinheiro, chega de gastar tempo nesse projeto, vamos agora tentar fechar isso como um produto e amarrar as pontas, loose ends, né? Deixar as pontas soltas, amarrar elas, botar isso tudo como um produto e lançar. Curiosamente, eu acho que o Outer Space, quando a gente lançou o Early Access, ele já era um produto fechadinho. Por isso que foi legal fazer ele. Porque ele, em 14 meses, se tornou um produto já viável. E dava para você comprar o jogo, jogar, se divertir, e depois nunca mais pegar uma atualização do Early Access, se você quisesse. Mas agora a pessoa que vai pegar, depois de um ano e meio de Early Access, que a gente lançava feature,
uhum,
a cada duas semanas tinha um patch update e depois mais duas semanas feature nova. Então eram dois updates por mês, por mais de um ano, né, fazendo isso. Então o jogo, uhum, cresceu muito, ficou super completo, cheio de coisa interessante, sem falar no multiplayer online, né, que foi a grande feature assim, que a gente adicionou no meio do projeto. É, o que eu quero dizer, já era previsto, mas ele só foi ser lançado no meio do Early Access, né? Então, foi massa ver que o produto já estava pronto e a gente ia adicionando as coisinhas aos poucos. Isso foi super, super bacana para nossa equipe, assim.
Pessoal, deixa eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um convite. Se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar mesmo sendo um desenvolvedor, trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas, ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e estiver trabalhando com ela, né, numa parceria ou até mesmo com pessoas contratadas, não importa. As aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem, como o processo de produção, marketing, tudo que você precisa para fazer um jogo de qualidade, de alta qualidade, dentro do orçamento, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? E conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem. Então, se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles, não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no Behind the Game. Você tocou em vários pontos legais aí. Eu acho que o primeiro é essa questão que vem com a maturidade ou com metodologia ou com os dois, de exploração de design, né? No sentido de ter um período que você está abrindo, explorando mais livremente, mas também tem um momento que começa a fechar e se direcionar para um... Ok, como é que a gente torna isso tudo agora que a gente pensou, experimentou e concebeu, a começar a convergir, né? Esse momento inicial de divergência, permitindo ideias, permitindo interações e tal. Mas chega um momento que nem você comentou, né? De, ah, beleza, agora a gente explorou um monte de coisa, mas qual que é o produto, né? Como é que a gente fecha, converge isso e faz algo que a gente consegue colocar na mão de alguém, né? E tá bem acabado, né? Porque essa parte toda de deixar polida a ponto de botar na mão de alguém, essa parte é um trabalho que todo mundo desconsidera o quão grande é, né? Quando, antes de fazer a primeira vez, assim. Uma coisa é tá funcionando bem para você e seus colegas, para botar na mão de um desconhecido, duplica o trabalho, às vezes, para fazer tudo que precisa, em termos de polimento, UX, bug, enfim. Mas exatamente. Isso aí é um ponto massa, assim, né? De, tipo, foram experimentando, mas, que nem você comentou, teve esse ponto, né? De, tipo, ah, beleza, tá bom até aqui, a gente tem que começar a convergir, né? Para um ponto. E outro ponto, que aí eu queria te perguntar até que ponto isso foi... Não é proposital a palavra, mas até que ponto vocês estavam presentes para isso desde o começo, que é esse formato que vocês comentaram de trabalho e tal, estava muito associado ao design, por assim dizer, mais modular, né, do projeto que vocês estão fazendo. No sentido de que, até onde eu entendo, assim, se vocês trabalharam 14 meses, talvez se tivessem trabalhado 6 meses, daria para ter uma demo. 14, vocês conseguiram Early Access. Talvez se vocês quisessem, dava para ficar 5, se fizer sentido, quisesse, etc. Às vezes dava para ficar mais 5 anos trabalhando no projeto só expandindo por ter essa questão modular, isso, né? Dá para pensar em novos modos, novas features, novas coisas, que é muito diferente de uma coisa com começo, meio e fim, né? Jogos com história, jogos que estão mais mapeados a cinema, digamos assim, né? Tem estrutura de arco de começo, meio e fim, né? Versus, enfim, aí a pergunta é até que ponto isso foi, se era algo que estava presente para você desde o início, assim, de tipo, ah, vamos fazer isso porque vai ser um tipo de design, tipo, design de produto, não necessariamente game design, interessante para a gente experimentar e dar mais liberdade em termos de negócio, por assim dizer, né, de até onde vai, até onde tá bom, enfim.
Legal, isso é uma excelente pergunta e acho que bateu muito com o nosso jeito de trabalhar, assim, foi, de fato, o nosso primeiro projeto Early Access, né, que tem essa estrutura modular, que a gente vai lançando novas features a cada mês, né? Isso foi realmente a nossa primeira experiência comercial fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que a nossa natureza, como equipe, estava muito adequada para isso. Porque a gente entende o nosso jogo, a gente visualiza uma coisa como ele vai ser, mas começa a testar, a gente nem sempre acerta de primeira, né? Então, essa coisa modular, para a gente foi muito importante e, de certa forma, muito inteligente também do ponto de vista de um estúdio pequeno que precisa controlar gastos, né? É, a gente não tem dinheiro infinito.
Muita agilidade, né?
A gente tem muita agilidade, com certeza. E agilidade para fechar o produto, né? É, a gente conseguia jogar o jogo já no primeiro mês, assim. É, porque era meio game jam, né? Vamos sentar aqui juntos, vamos tentar fazer um protótipo disso que a gente está imaginando. Aí já fechou. Eu tava jogando ali na primeira semana, aí primeiro mês fechou as primeiras coisas, a gente tinha build a cada sprint, ou seja, a cada duas semanas dentro da nossa equipe, a gente sentava a equipe inteira para jogar o jogo, a gente jogava mesmo, tentava inclusive encontrar os problemas do jogo, não só bug, mas problemas de design mesmo, tipo, ah, tá sem graça, o jogo não tá motivando, ou ah, por que que eu vou comer se eu posso matar o alien e acabar o jogo logo, e a gente via voltando e repensava tudo. Agora, uma das coisas que a gente realmente viu que nos motivou a fazer esse tipo de jogo é que, antes, o projeto anterior foi o Galaxy of Pen and Paper, né? O Galaxy of Pen and Paper, ele é uma história, não é linear, mas é uma história, né, narrada, escrita, de campanha principal do jogo, você joga single player, enorme. Só a main quest tinha ali 120 mil palavras, era uma coisa absurda, assim. Pra gente traduzir para outra língua, era um universo, nossa, assim, de coisas. É. Então, a gente tinha um problema, que era uma equipe ali de 15 pessoas fazendo Galaxy Pen and Paper, a gente não tinha tempo de jogar o nosso jogo. A gente, basicamente, ia corrigindo bug, e era feature atrás de feature, e era conteúdo atrás de conteúdo, muita, muita coisa. E quem disse que a gente jogou como equipe o jogo inteiro juntos? A gente nunca conseguiu fazer isso. A gente individualmente jogava, claro que as pessoas que implementavam a história, né? Especialmente o narrador, o roteirista, o pessoal que trabalhava como game designer dentro do jogo, conseguia jogar o jogo inteiro com mais frequência. Mas eu ali como producer, como programador, ou outro colega ali como artista, pouco tempo teve para jogar o jogo. Agora, porque o jogo ele levava mais de 30 horas para você terminar. Então você precisava da semana inteira jogando, dedicado para terminar o jogo, e ao invés de trabalhar, né? Isso era muito custoso do ponto de vista de equipe. Já o Aerospace, você pensa que a cada 10, 15 minutos você pode ter uma partida, isso estimula que a própria equipe esteja jogando o jogo toda hora. Então um artista que fez um personagem e botou no jogo, ele pode jogar uma partida inteira, ver como o personagem ficou no jogo inteiro, do início, meio e fim, e depois tomar uma decisão de falar, eu preciso melhorar esse personagem, preciso melhorar essa música, preciso melhorar essa animação, preciso melhorar... E aí vai, né? Cada detalhe está sendo visto na prática de como ficou no jogo. Então, pra gente foi uma mudança inteligente, assim, de recursos mesmo. Não temos recurso, tempo, para ficar testando o nosso jogo de 30 horas. Então, vamos fazer um jogo curto que a gente repete. E essa repetição vai fazer a gente chegar num polimento ideal, né? Como a gente gostaria. É, falando do Galaxy de novo, que é esse jogo longo, a gente não, só foi conseguir ter esse polimento depois que o jogo lançou e testou muito, e muita gente mandou os bugs pra gente, a gente corrigiu muito, afinou, até que o jogo ficou maduro e legal e foi pros consoles, mas demorou muito tempo também pra chegar nisso, né?
Eu imagino que seja muito mais difícil alcançar um certo grau de coesão, né? Fazendo um projeto como o Galaxy, por exemplo. Que nem você falou, uma experiência super longa, né? Ela pode ter... Tem muito jogo que é assim, muito filme que é assim. A primeira metade, primeiro um terço é maravilhoso, aí parece que depois acabou o dinheiro, ou então acabou as ideias, ou então ninguém jogou o resto, e tipo, tá tudo meio que, nossa, como é que isso aqui faz parte da mesma coisa, né? Buscar essa coesão, garantir que tudo funciona, é muito difícil, né? No design mais modular,
e as pessoas mudam,
então, é
muito, né?
Mais fácil garantir, que nem você comentou.
Ao longo de 2, 3 anos, as pessoas mudaram e elas pensam diferente, elas acreditam que o projeto é outra coisa também ao longo desse tempo. Então, inclusive, tem uma dica para o pessoal de game development, né? Tenta fazer o primeiro level, a primeira fase do seu jogo como uma das últimas coisas que você vai fazer no projeto, né? Porque você está tão já maduro no projeto, você entende tão bem o seu jogo, que agora você vai voltar lá na primeira fase e vai fazer uma fase muito massa e muito madura, né? Ao invés de tentar começar a fazer por ali. Eu acho isso uma dica fantástica, porque a gente muda muito ao longo do projeto.
Inclusive, foi, Foi uma dica que eu recebi do meu orientador de doutorado, na época de escrever a tese, de escrever o primeiro capítulo por último, com o mesmo conceito. Uma vez você entende todo, e como que as ideias se encaixam, e o que você vai falar a seguir, né? Introduz as coisas, faz ali no começo com o conjunto inteiro em mente, né? Na hora de escrever o que vai ser a introdução da pessoa naquilo, né? É a mesma ideia, de maneira geral. Mas,
ótimo.
E, Saulo, agora a pergunta quase que contrária, assim, a gente falou um pouco sobre como que o Out of Space se iniciou no sentido de produção, e dado esse design modular, isso tudo que a gente conversou, a possibilidade de expandir quase que indefinidamente, conforme vai tendo novas ideias, assim por diante, como que vocês definiram que, beleza, até aqui tá bom, né? Tipo, a gente está com um bom produto, a gente está com um escopo legal, versus simplesmente continuar crescendo, atualizando e fazendo que nem, enfim, vários estúdios optam por fazer, de ficar tocando desenvolvimento por muito, muito, muito tempo, atualizando e mantendo um certo DevOps, LiveOps do produto por bastante tempo.
Vamos dizer que é uma decisão complexa. Nós somos o tipo de estúdio que faz um projeto de cada vez, né? E está todo mundo envolvido no projeto. Uhum. Então, a gente já... Ali no final do Outer Space, jogo lançado, a gente lançando versões a cada mês, né, tal, a gente já começou a ter a ideia do novo projeto. Então a gente já tinha vontade, já tinha aquela paixãozinha assim de o próximo projeto vai ser massa, a gente está empolgado, está feliz, vamos nessa. Só que ainda tinha problemas para resolver no Outer Space. Então a gente ficou investindo ali, até que as duas equipes se formaram, uma equipe começou a ir para o novo projeto, que é a equipe de fundadores da Behold, e os demais continuou no Outer Space atualizando, e eles foram, né, pegando, tocando o projeto de forma também super massa. Mas assim, já tinha essa necessidade, essa vontade de ir para o próximo projeto. Segundo, existe uma questão financeira, né? A Ancine tinha um projeto, né, um orçamento aprovado, e a gente queria executar dentro desse orçamento. A gente passou o orçamento, ou seja, gastamos dinheiro do próprio estúdio nesse projeto, mais do que só o dinheiro que a Ancine investiu, mas era previsto, assim, no sentido de que, se a gente está acreditando, o projeto está dando retorno, a gente, né, foi investindo. Então, assim, tinha essas duas coisas. Um é o dinheiro e o tempo que já estava definido antes, com acordo até com, né, a Ancine. E segundo é a nossa vontade de ir para o próximo projeto. Assim. Mas foi legal que, mesmo indo para o próximo projeto, acabou tendo a oportunidade de a gente levar o Outer Space para consoles, a gente voltou, fez a atualização, fizemos um big release assim, junto com consoles, com um trailer novo, com conteúdo, monstros, inimiguinhos novos e tal. Então, e aí depois voltamos de novo para o projeto novo. Então a gente ficou nesse também indo e voltando, que é natural, assim, que a gente faça. Já fizemos isso no Chrome Squad, no Galaxy, no Nights Open Paper. A gente meio que volta um pouco, dá uma atualizada com a cabeça nova, depois volta para o projeto novo. Então é isso, acho que chega um momento que o dinheiro acaba, o tempo acaba, a paixão acaba e a gente vai para o próximo projeto. Idealmente, a gente poderia ter deixado ali uma equipe pequena, talvez de 3-4 pessoas, tocando Outer Space para sempre, assim, é verdade, isso dá, é possível. Mas nem sempre o jogo dá o retorno, né, necessário, então a gente tem que seguir, bola para frente, projeto novo, faz parte.
Mas vocês ficaram quanto tempo desenvolvendo no total?
Foi 2 anos e meio, né, total. 1 ano e pouquinho de projeto, depois mais um ano e meio de Early Access. Assim, se você pensar em desenvolvimento também do port depois, teve versão consoles, teve essa parte também que eu não estou considerando nesses 2 anos e meio. Mas, sim. O projeto inicial foi 2 anos e meio.
É que nem você falou, né? Faz sentido ficar voltando de tempos em tempos, até se não quiser manter uma operação mais continuada, né? Que nem você mencionou. A gente está bem numa fase, assim, pelo menos a minha impressão, que eu acho que cinema passou também lá atrás, sei lá, década de 40, 30, 40 talvez, de começar a ter projetos que já tá usando a linguagem da mídia de uma forma um pouco mais madura, de tal forma que 20 anos depois aquele jogo continua fazendo sentido, né? Então, se você comparar, sei lá, com o próprio cinema, assim, as primeiras décadas, o pessoal ainda tava tentando muito entender a linguagem, né? Cinema enquanto linguagem. Então, hoje, se a gente vê um filme de 1900, sei lá, tipo, acho que ninguém vê, a não ser que seja estudante de cinema, assim. Mas tu vai pegando ali, sei lá, década de 30, talvez, começa com Chaplin, assim por diante, indo mais pra frente. O cinema já tem 50 anos de idade nessa época, né? Já tá numa fase que é pra sempre o filme, né? No sentido de que
a gente
vê hoje, sabe? A gente procura em algum lugar.
A Bela Adormecida, por exemplo, né? Você assiste isso. Até hoje, sim. É a mesma linguagem das animações hoje, da Pixar e tal.
Sim.
Verdade.
Eu acho que games tá bem chegando há um tempo já, né? Nesse nível de maturidade, tô só, enfim, refletindo alto, junto com essa ideia que você disse de voltar no jogo e assim por diante, né? Tipo, sei lá, tem vários jogos aí, tipo, ó, pensar que aquela primeira leva de Braid, Limbo, Super Meat Boy, tá tudo com 10 anos, assim, faz total sentido hoje, né? Tipo, não parece outdated, né? Não parece velho.
15? Legal, assim. 15 anos esses jogos,
enfim,
já.
15?
É.
Não, peraí, Braid é de 2009, né? Tá, tem 12. Os outros eu não lembro. Mas, enfim, é entre 10 e 15, assim, bastante tempo.
Né?
Legal.
Bastante tempo.
Muito bem. E, Saulo, como é que tá essa transição que, pelo que eu entendi, já acabou pro projeto novo, e eu não sei se você já pode falar alguma coisa a respeito, mas o que
posso,
você puder comentar.
Posso falar. Ele não é um projeto ótimo. Anunciado ainda, ou seja, nas redes sociais, assim, é meio segredo, né, na mídia, na imprensa, mas a gente, como comunidade, a gente já mostrou, já falou várias coisas sobre o projeto. Basicamente, a gente pegou o Chrome Squad, e está fazendo um sucessor espiritual do Chrome Squad. Que, para quem não sabe, o Chrome Squad é sobre Power Rangers e um estúdio de televisão, né? Onde você gerencia um estúdio de televisão gravando episódios para Power Rangers. Agora, o novo projeto, basicamente, é você é uma cosplayer e você vai gerenciar a vida de uma cosplayer. E quando você vai para os eventos com seu cosplay, você luta em batalhas de RPG tático, assim. Com o seu cosplay. Então a gente tentou pegar o Chrome Squad e dar uma atualizada para Garotas Mágicas, ao invés de Power Rangers, aí Tokusatsu, né, Super Sentai, etc. E botou agora Garotas Mágicas dentro desse universo do cosplay. Então a gente começou esse projeto, é um RPG bem nos moldes, assim, que o pessoal conheceu a Behold, né? A gente está aprendendo... Aprendeu muita coisa com Aerospace, então a gente está fazendo muito dessas mecânicas onde tem um valor de replay alto. Cada evento que você vai é um evento que tem uma certa geração procedural, tem quests que são geradas de forma dinâmica para você poder sempre continuar jogando. Tem muita expressão de jogador, porque a ideia é que o jogador possa criar suas próprias fantasias e cosplays. Então a ideia do jogo é sobre isso, sobre criar cosplays. Mas claro, dentro de um universo do RPG... que é o Chrome Squad, o Knights of Pen and Paper, bem old school, que a gente gosta muito, assim. Então, esse é um novo projeto, assim. A gente está muito, muito empolgado com ele. Ele não tem nenhuma previsão de lançamento, nada, nem trailer a gente sabe quando vai lançar. A priori, a gente tem conversado com publishers, buscado investimento, mas a gente está com uma equipe aí grande. São 14 pessoas trabalhando já, faz um ano e meio. E vento em popa, vai ser em 3D, tipo, universo super colorido.
É isso que eu ia te perguntar, não é pixel art, então?
Não é pixel art. Tem pixel art no jogo, a gente tem uma referência, porque a ideia é que se passe no mesmo mundo do Chrome Squad. Então a gente abraçou pixel art como um elemento estético dentro do jogo, mas ele em si é todo 3Dzão, assim. Bem mais parecido com Aerospace nesse sentido, mas com a carinha de RPG, assim. Bem JRPG, Garotas Mágicas, assim.
Massa. Então, pegaram aí várias coisas que vocês aprenderam no jeito de fazer Out of Space e levaram para o que foi a origem ali das coisas da Behold e tudo mais, né? Meio que essa ideia.
Exatamente. A gente já conseguiu, desde o início, ter um protótipo jogável. Mas, a priori, a gente vai lançar ele inteiro com a história toda. Tá? Então, é uma mistura de Aerospace com Chrome Squad.
Não, então, eu ia te perguntar sobre data de lançamento, etc. Você já cortou. Mas qual que é a ideia, assim, basicamente, no sentido de que tem alguma chance de fazer early access? Pelo que eu entendi, não. Vocês querem fazer meio que um launch completo, assim? Como é que vocês estão pensando isso? Vocês estão pensando pelo menos em lançar em 2022? Tem algum ponto, assim, que pode talvez explicar um pouco melhor?
Assim, se a gente fosse continuar por conta própria, com nossos próprios recursos, a gente lançaria em 2022.
Reserve, então.
Mas sempre existe a possibilidade de a gente fechar com alguma publicadora, né? Como já aconteceu no passado. Então a gente está deixando essa informação meio aberta, porque a gente estaria disposto a ir até 2023 com esse projeto, sempre refinando, né, crescendo conteúdo, melhorando o que a gente pode oferecer com, né, como jogo, né, como produto. Mas acho que 2022 é uma data possível. Eu acho que bem possível que trailer e anúncio a gente vai ver em 2022.
Uhum.
E possivelmente a gente vai disponibilizar algum jeito da galera jogar, né? Seja num evento que a gente participe, se tiver eventos, né? Vamos ver como vai ser 2022 e vacinas e pandemia, etc. Ou talvez até algum streaming, né, que a gente possa fazer. Quem quiser acompanhar o projeto hoje já pode entrar no nosso Discord da Behold Studios, e lá a gente já posta às vezes uma imagem durante a semana do que a gente está fazendo, às vezes um vídeo, agora uma música que já foi produzida para o jogo. Então o pessoal já consegue acompanhar a nossa produção.
Muito bom. Vou deixar o link do Discord de vocês em algum lugar, no blog, no YouTube, enfim. E cara, no meio dessa brincadeira toda, acho que em 2020, se eu lembro direito, vocês se mudaram para o Canadá enquanto empresa e enquanto pessoas também. Conta um pouquinho assim de qual foi a decisão por trás. Assim, tanto do ponto de vista da empresa, porque Canadá é um lugar bem conhecido de indústria criativa no geral, né? De games também é super forte. Até que ponto isso foi algo de peso para a tomada de decisão? E, enfim, vamos começar daí, talvez, como que foi a tomada de decisão, até que ponto foi pessoal de vocês, vontade de estar em outro país e assim por diante, no Canadá, que é um lugar super legal, versus uma decisão para o estúdio, como é que foi essa tomada de decisão e esse processo?
Beleza. Há muito tempo eu acho que existia a curiosidade de alguns membros do estúdio de morar fora, né, morar no exterior. A gente com frequência viajava, né, para os Estados Unidos, para o Canadá, e às vezes para a Alemanha também. Já fomos para o Japão para mostrar os nossos jogos. Então, era assim, mais de 30 viagens eu já fiz para os Estados Unidos em nome da Behold para mostrar jogos. Então, era uma coisa assim, ou para receber um prêmio, ou para estar numa mostra, ou para estar na PAX, ou para estar na GDC. Uhum. Então, era muita, muita viagem. Então, existia esse pensamento, por que que a gente já não mora aqui, né? Já que a gente precisa vir tantas vezes, fazer negócio, etc. Mas assim, eu sempre fui defensor, inclusive, de que era possível ter um estúdio, e é possível ainda, já que a Behold ainda está no Brasil também, é possível estar no Brasil e ser muito, um estúdio muito bem sucedido, né? Não existe essa necessidade de sair do Brasil, né? Principalmente ali, 2016, 2017, a gente sentiu que tinha uma vibe muito legal no Brasil, né? A indústria, assim, bombando, muito, muito massa, um monte de estúdio relevante nascendo e ganhando prêmios internacionais. E aí veio os editais da Ancine, né, que era uma promessa assim, fantástica para a indústria, a organização, né, Abra Games cada vez mais forte, né, tipo, tudo, toda a estrutura, os eventos, o Big Festival, o Brasil Game Show também bombando. Então, assim, um cenário muito, muito legal. E a gente não saía, não tinha necessidade de sair do Brasil. Até que coincidiu, assim, teve essa mudança de governo, né, essa mais recente, ou chama de desgoverno, que começou a desmontar todas as estruturas que a gente tinha de incentivo na nossa indústria. E engraçado que o pensamento corrente era, esse dinheiro é para cultura, é dinheiro para vagabundo, né? É dinheiro para quem não vai fazer nada com esse dinheiro. Só que, em contrapartida, países como o Canadá, Estados Unidos, etc., eles estão investindo muito, muito forte nessas indústrias de entretenimento. E aí, com uma curiosidade minha, foi, como é ter uma empresa no Canadá? E aí eu descubro, pasme, que a cada projeto que eu termino, o governo me devolve 40% do que eu gastei com aquele projeto, né? Então, se eu gastei 100 mil dólares no projeto, no final do projeto, o governo vem e me dá 40 mil de volta. Se eu gastei 1 milhão, o governo vem e dá 400 mil. E não tem limite de tamanho de empresa, nem pequena, nem grande. Qualquer empresa de games ou de audiovisual como um todo pode receber 40% de volta. Aí eu fiquei abismado com isso. Nossa, aqui a gente lutando contra o governo, né, tendo que pagar absurdos de impostos sem poder colher nada em troca, sem falar que as nossas vidas pessoais também muito problemáticas, porque a gente paga um imposto absurdo, mas ainda tem que pagar escola particular, se precisar, ainda tem que pagar saúde particular, né, etc. E aí a vida de todo mundo é cara, né? E a gente começou a se perguntar, e se, né? Eu já fiz muita coisa assim, né? E se? Aí eu começo, boto numa planilha lá e vejo o que que acontece. E para minha surpresa, botei numa planilha e vi que era possível expandir a Behold para o Canadá. Eu não fechei no Brasil, pelo contrário, eu tenho sócios ainda da Behold no Canadá. A maior parte das pessoas estão no Canadá, no Brasil, desculpa, falei errado. Tenho sócios ainda no Brasil, a maior parte das pessoas estão no Brasil. Mas eu pensei assim, se a gente cria uma empresa então no Canadá, se beneficia dos incentivos governamentais, de impostos, de editais, etc., que tem aqui no Canadá, e se pessoas, individualmente, as pessoas do estúdio quiserem morar no Canadá também por uma experiência pessoal, também poderiam. E foi o que aconteceu. Então, hoje, a Behold ela é dupla e ela é uma ponte, né? Ela pode trazer brasileiros para morar no Canadá através da nossa empresa e a gente atualiza o salário, né, os benefícios, as coisas para a pessoa que vai morar aqui no Canadá, porque aqui, claro, a vida é em dólar, né? A vida é outra, é mais cara. Para
ser compatível.
Mas em contrapartida, para ser compatível. Mas em contrapartida, o acesso, né, aos benefícios e os incentivos e tudo, acaba que reduz muito o custo, ficando muito parecidos os dois custos das duas empresas, né? Sem falar na burocracia também, que diminui.
Porque volta
muito,
esses 40%, né?
Porque volta 40% e tem os editais, né, de fomento. Então, assim, é impressionante, assim, você tem um custo Brasil é muito caro, né? Mesmo com o dólar, né? É impressionante isso, essa coisa do dólar. Não é tanta diferença como muita gente imagina. Sem falar que, desde 2015, a Behold já funcionava nos Estados Unidos, né, de maneira fiscal, né? Porque, bom, em síntese tendo uma empresa fora, a gente economiza 30% das nossas vendas no Steam, né, e alguns outros lugares, né, tipo PlayStation, nos Xbox, etc. Nos Estados Unidos. Então, valia a pena para a gente estar numa empresa fora. Só o CNPJ, no caso. E aí a gente viu que no Canadá tinha o mesmo benefício. A gente também economizaria esses 30%. Então, história.
Só de curiosidade, vocês fecharam os Estados Unidos? Ou vocês...
Fechamos. Fechamos os Estados Unidos e mantivemos a do Brasil. Inclusive, a empresa que participou do Aerospace com a Ancine, ela continua pagando uma grana para a Ancine. Mesmo agora a gente não vê necessariamente um retorno, né? Mas a gente ainda paga. E aí agora a gente tem uma nova entidade, né, fiscal funcionando no Canadá. E mais recentemente começamos a trazer pessoas, né? Mesmo no meio da pandemia, aí isso que aconteceu comigo. Ano passado, em dezembro, eu me mudei. Eu fui o primeiro a me mudar da equipe brasileira para o Canadá. E hoje já temos 6 aqui. Então, 2 já estavam morando por aqui e vieram 4 do Brasil. Agora a gente está numa equipe de 6. No futuro, a ideia é continuar expandindo, inclusive contratando brasileiros que estejam aqui no Canadá já, ou contratando brasileiros
que tem bastante,
no Brasil. Tem bastante, exatamente. Ou contratando brasileiros lá no Brasil mesmo e mantendo esses dois estúdios, né? A gente vai funcionando junto. É o mesmo jogo, é a mesma equipe, a gente trabalha no Discord juntos. Como você sabe, a diferença de fuso é uma hora só. É super perto, a gente trabalha juntos o dia inteiro no Discord e pronto. Aí são duas equipes em dois lugares do mundo. E agora, inclusive, no Brasil, a gente tem gente em Porto Alegre, em Brasília, e vai expandindo, assim, né? Já teve em Manaus e tal, e vai.
Essa parte é muito massa, né, cara? Isso tudo é muito legal, assim. Acho que metade da minha equipe eu ainda não vi até hoje. Que tem, enfim, tanto de Maceió, tanto lá de cima, quanto do Rio Grande do Sul. Eu fico no Rio, né? E essa parte é muito legal, assim. E na prática, assim, que nem você tá comentando, na prática, se tivesse alguns aí, por exemplo, principalmente com fuso próximo, né? Não ia mudar quase nada, né? Porque a diferença de fuso aqui, a gente tá em uma hora, né? É tipo uma pessoa que acorda uma hora mais tarde e dá no mesmo, né? Porque a gente tem problema de flexibilidade de horário, assim. Então, daria quase que na mesma coisa, assim. Mas muito massa.
Exato.
Cara, você mencionou que tem tanto um incentivo, que eu não sei qual que seria o nome exato, um incentivo no contexto de deles devolverem 40% da grana que vocês investiram num projeto que foi finalizado.
Uhum.
É, isso daí eu acho muito, muito massa, até porque eu acho que é um incentivo colocado do jeito certo, digamos assim, no sentido de que a empresa tem que chegar junto, tem que criar algo e chegar até o final.
Tem que criar, né? Tem que vender.
É, tem que criar, tem que vender, exatamente. Tipo, ah, beleza, você realmente chegou no final, tá aqui parte, né? Então, o incentivo está muito alinhado, né? Com todo mundo, né? Tipo, a empresa quer terminar o negócio, o Canadá ajuda quem empreende nessa direção, né? De conseguir levar um produto até o mercado e cria um ciclo positivo aí, o que é bem massa.
Parece que o governo está gastando com essa indústria, mas ele não está, né? Porque existem muitos estudos, isso já está bem comprovado, assim, em vários governos diferentes, vários países, mas no caso do Canadá eu tenho os números, né? Que a cada $1 que o governo canadense investe na indústria audiovisual, eles retornam diretamente 1,8 dólares. Então, para $1 ganha 80%, vai para 1,8. E, indiretamente, eles multiplicam por 8 o retorno. Vai de 1 para 800. Vai para 800%, né, de retorno. Então, assim, eles sabem que investir. Por exemplo, Netflix grava inteiro aqui. Várias séries do Netflix são gravadas aqui em Ontário, né, onde eu moro, no Toronto. Empresas de games, né? Aqui você tem Gameloft, você tem Ubisoft. Ubisoft com 5 mil funcionários e projetos absurdos e gigantes. E esses projetos também retornam 40%. O governo também retorna 40%, sabe? Então, assim, é interessante ver que a indústria aqui está substituindo Hollywood até, de certa forma, né? Muita produção cinematográfica está acontecendo por aqui, justamente por ser um país até mais barato que os Estados Unidos, mas principalmente por conta dos incentivos. Então, o Canadá despontando, assim, nesse quesito de ajudar a indústria audiovisual. Isso não é só para a indústria audiovisual, mas também para P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, startups, etc. Todo esse universo. Mas o Ontario Media Fund, que é esse que eu estou falando, que são os 40% de tax refund, ele é uma parada de Toronto, assim, de Ontário. Então, assim, é fantástico.
Massa.
É um absurdo você pensar que você está trabalhando e o governo está te ajudando de algum jeito, sabe? Isso é surreal para um brasileiro.
É estranho, né? Cadê a pegadinha? O que está acontecendo exatamente?
Exato.
Mas ele não deve devolver os 40% mesmo, deve ser só. Pois é. Mas...
Assim, só para deixar bem claro, existem requisitos para esses 40%, e o principal sendo 80% do projeto tem que ser gasto com pessoas e serviços dentro aqui
no Canadá, né?
Do estado. Você não pode, por exemplo, estar aqui, contratar indianos, chineses e brasileiros e produzir um jogo e ganhar de volta do governo canadense, não pode. Você tem que produzir ele aqui.
Não pode estar só uma pessoa no Canadá e bancar 30 pessoas no Brasil, por exemplo.
Exato, não daria.
Sim. O que é ótimo, né? Sem dar jeitinho nas coisas, porque senão aí deixa de ficar saudável e deixa de funcionar e as coisas acabam, né? Pessoal, se vocês estão assistindo essa entrevista aqui, eu imagino que você tem interesse em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem, mas que ainda assim tem um potencial de vender milhares de cópias. Se esse é o teu caso, eu queria te fazer um convite para conhecer o curso Behind the Game. Nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos, no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam. A gente já tem vários alunos, centenas de alunos, mais de uma centena de jogos publicados pelos alunos, talvez até um pouco mais do que isso. Então eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer e fazer a sua inscrição no Behind the Game. E cara, você comentou, se eu entendi direito, também de edital. Então além desse tax refund, tem muito por aí editais. Se tu puder falar um pouquinho sobre isso, em especial se vocês já conseguiram algum também, como é que foi e assim por diante.
A gente ainda não participou de editais, porque tem um requisito ainda que a gente não conseguiu, que é ano que vem, talvez a gente consiga, que precisa ter uma residência permanente aqui. A gente ainda é residência temporária. Mas são passos, né, na imigração, a gente trabalha um ano aqui, aí depois faz o application, tenta conseguir a residência permanente. Com o tempo, talvez a gente consiga, mas assim... Existem editais que vão desde $50 mil, $150 mil para você lançar um jogo, produzir um jogo, até editais de $2 milhões para você produzir jogos maiores. Normalmente eles pedem, você entra com 40% e o governo entra com 60%, ou 30%, 70%, sempre tem uma jogada assim, onde você oferece um tanto para o projeto.
Alinhar interesse, complementa, né? Isso é essencial.
Isso. Ele complementa, então, com uma grana, e é fundo perdido. Então, uma vez que você entrou com a sua parte e o governo entrou com a dele, o lucro é todo seu. Então, assim, tem editais e editais aqui, são muitos diferentes. Tem a nível nacional e tem a nível estadual. Então, é um sonho pra gente, assim, que sabe trabalhar com edital, né? A gente já tem experiência em escrever projetos, a gente tem 12 anos aí de carreira. E, então, isso... A gente está otimista aí para o ano que vem para começar a trabalhar com isso. Empresas que são famosas aqui, por exemplo, a galera ali do Guacamole, ou empresas que são canadenses aqui, que são indies famosinhos, eles estão se beneficiando desses editais há muitos anos. Então não é à toa que eles chegam em produções de tão boa qualidade, com equipes tão boas, e conseguem ter uma saúde como estúdio, né, e crescer e atingir o mundo inteiro nas vendas. Então é uma outra realidade, assim. A gente luta muito para conseguir isso no Brasil, né? Foram 15 anos lutando no governo, nas secretarias, né, nos ministérios, para a gente conseguir os editais que a gente conseguiu, para chegar a um governo e desmantelar tudo, né? E agora remando, tentando conseguir que eles voltem, né, de algum jeito. Porque essas indústrias, elas dão retorno, mas elas precisam de investimento, a priori. Né?
E precisa do entendimento, né? Porque não dá também para ir com a mentalidade de botei um real aqui, cadê o que saiu, né?
É
mais complexo, né? Como que as coisas acontecem. Né?
Então, e aonde você exige... vai botar esse um real também? Né? Tem que ter essa inteligência.
Sim, aonde e como, né? Porque tudo que você descreveu até agora, para mim, é super inteligente e, no sentido de sempre está buscando o alinhamento de interesse, né? E não competição, né? E não alguém entrar com vantagens e outro não ter nenhum skin in the game, né? Não tá na reta junto, né? Então, assim, ou você tem que entregar o projeto para você ter a parte do tax refund, ou no outro contexto que você falou de edital, você tem que chegar junto com uma parte de dinheiro e aí você tem um complemento, né? Eu acho que isso daí é muito saudável, assim, de maneira geral, ajuda a ser sustentável, né? E, cara, uma curiosidade. A gente tocou uns minutos atrás, meia hora já, sei lá, sobre... Ah, você mencionou, a gente poderia manter um live ops do Out of Space, por exemplo, que nem várias empresas fazem, né? Com um projeto massa que foi feito de tal forma que é possível continuar expandido e assim por diante. E agora a gente está conversando sobre esse contexto onde existem mais possibilidades para vocês aí em termos de editais, em termos de ter um tax refund em caso de fazer um bom projeto e ser lançado, algo que vocês já sabem fazer muito bem e tal. Qual que é a possibilidade, barra vontade, barra interesse em ter múltiplos estúdios internamente, assim? Porque até onde eu sei, você mencionou isso também acho que no começo, vocês trabalham num projeto por vez com a equipe toda focada naquilo, né? E é natural, assim, quando você vê estúdio indie um pouco maior, né? Vocês estão aí perto de 15 pessoas, vai olhar para alguém 40, 50, algo do tipo. É bem comum, assim, ter duas, três equipes trabalhando, talvez uma num projeto muito incipiente, outra num projeto principal, digamos assim, e outra mantendo um projeto que deu certo, qualquer coisa nesse formato. Isso é algo que passa na cabeça de vocês? Ou é algo que é completamente, eu ia falar alienígena ao que vocês gostam, mas eu achei que ia ser um trocadilho péssimo, então eu não vou falar. Você acha muito, muito diferente do que vocês estão afim, acham massa? Ou é algo que vocês consideram?
Acho que a gente fica no vai e vem assim, o tempo todo com isso. Assim. Tanto o tamanho de equipe também, quanto esse paralelismo de projetos. Né? A gente, parece que o estúdio respira. Às vezes ele chega a 15 pessoas, aí a gente sente que precisa, está produzindo, mas aí sente que também está pesado, as coisas estão demorando muito, fica muito burocrático, muito caro, né? Aí o negócio respira e desce para umas 10, 9 pessoas, depois a gente fica nessa flutuação. Mas tem sonhos, e às vezes a gente conversa com uma publisher e fala, pô, vamos subir para 20, 25 pessoas, vamos fazer um projetão. Então a gente tem esses vai e vens, assim, de estúdio. Também tem esse vai e vem de projetos paralelos. Às vezes a gente tem uma dissidência, sai 3, 4, 5 pessoas de um projeto, vai para outro, tenta fazer um projeto paralelo. A gente já fez isso no passado, já deu certo e já deu errado. Assim. O Galaxy of Pen and Paper foi um projeto que começou no meio do Chrome Squad, com uma equipe totalmente diferente, era uma equipe nova, inclusive. Aí ele começou e depois a equipe do Chrome Squad se juntou ao Galaxy of Pen and Paper. Aconteceu agora nesse projeto de novo. A equipe core saiu do Outer Space, foi para o projeto novo, e a equipe anterior continuou no Outer Space produzindo conteúdo e tal. Então, assim, a gente tem às vezes esse momento de produzir vários projetos ao mesmo tempo. A gente já fez, por exemplo, um Kickstarter, um catarse de board game no meio de produção de outro jogo. A gente já fez uma loja de board games em Brasília, que era a Ludoteca, também foi um projeto paralelo. A gente já fez a Indie Warehouse, né, que era um projeto também da Behold, né, que a gente se juntou e fez um espaço de coworking de 1000 metros quadrados para game devs lá em Brasília. Então a gente tem esses projetos paralelos que a gente vai tocando, mas de uma hora ou outra a gente cansa e aí a gente se retrai e volta a ter um projeto só, uma equipe só. E a gente fica nessa. Acho que é uma coisa meio natural, assim, de vai e volta, de crescer e diminuir. Mas a priori não é alienígena essa possibilidade. Eu acho que é possível um dia, se a gente tiver a maturidade de tocar 2 projetos inteiros, é possível. Inclusive agora, com essa distinção Brasil-Canadá, isso se torna ainda mais viável, considerando que tem incentivos que são próprios só para o Canadá, né? Incentivos que são do Brasil, então a gente pode até se dividir de propósito para poder se beneficiar desses 2 universos e ver o que acontece, né? O que a equipe Brasil vai produzir, o que o Behold North vai produzir. E aí a gente vai descobrindo.
Muito bom. Cara, é fantástico. Só antes da gente terminar, assim, obrigado pra caramba pelo papo. Eu acho muito maneiro o que vocês fazem. Vocês estão aí há 13 anos no mercado, então... Cara, 13 anos atrás... 13 anos atrás era muito diferente, assim. Então, vocês terem conseguido capinar esse terreno todo e servir de inspiração para muita gente do mercado, né? De enxergar, beleza, é possível fazer coisa massa, é possível fazer aqui no Brasil e tudo mais. Então, acho que todo mundo sabe, vocês sabem disso também, que tem esse papel de inspirar, né? Uma galera daí. Então, obrigado por terem feito aí muita coisa aí nessa direção. Você até mencionou da Indie Warehouse, assim por diante. Acho isso muito massa. Parabéns pra caramba, assim, pra vocês. Acho muito legal e muito, muito difícil manter uma equipe, uma empresa, uma vontade, assim, por tanto tempo, né? Então, eu tô com o PDJ, que é a empresa de educação, acho que vai fazer 7 anos. O Estúdio de Games tem 2. E, cara, vocês têm 13, eu não consigo nem imaginar direito, assim, tipo, o que é manter a coesão, a vontade, o desejo, as coisas acontecendo, os altos e baixos que tem pra caramba, né? De empreender, assim, tem época que tu acha que, nossa, vai tudo explodir, tá tudo dando certo, e tem épocas que cadê meu cobertor e meu travesseiro? Então, empreender é difícil pra cacete, assim. Então, assim, parabéns por tudo que vocês conquistaram até aqui. E para conectar com isso, eu queria saber de vocês, assim, para o pessoal que está começando agora. Começando agora no contexto de que ainda não consegue se sustentar com games, né? Independente de quanto tempo está lendo a respeito, estudando e tal. A gente está num contexto, obviamente, completamente diferente do que vocês estavam 12 anos atrás. Completamente diferente até do que era 2, 3 anos atrás, porque o mercado de games muda rápido pra cacete, assim. E nos últimos 5 anos, eu sinto que aqui no Brasil as coisas mudaram bastante, assim, no sentido de ganhou corpo, né? Profissionalizou bastante, assim. Empresas cresceram, mudou bastante coisa. Como que você enxerga como sendo uma forma interessante, inteligente, razoável de tentar ingressar no mercado? Em especial no contexto independente, assim, não no sentido de buscar emprego em algum lugar, que é uma possibilidade também.
Entendi.
Mas no sentido de empreender, montar alguma parada, tocar e tal. O que você acha? Se você pensasse, assim, algumas lições aprendidas no percurso Ou se você fosse começar absolutamente do zero agora, o que que você miraria primeiro, assim, sem recursos, sem o histórico da Behold, né, que isso abre portas, né? Quando vai conversar com a publisher, investidor, o que seja. Sem isso tudo, assim, como que você começaria hoje?
Uau, pois é, mudou muito mesmo, né? É difícil dizer, repita os meus passos, né? Que você vai chegar lá, porque não faz sentido, porque já é um outro universo, né? Um universo mesmo, totalmente diferente, outro contexto. Na época que a gente começou, jogos indies nem existia direito esse termo, assim. A gente estava falando em 2006, 2007, quando a gente começou a fazer jogos, a gente estava na universidade ainda. O máximo que a gente podia pensar em era advergames, que era a grande novidade do momento, tá? Então hoje já mudou muito isso, mas assim, para quem é desenvolvedor independente, eu acho que assim como é uma grande oportunidade, porque todas as ferramentas estão disponíveis, diferente da nossa época. Hoje você pode produzir um jogo em casa e ter ele no Switch, ter ele no PlayStation, né, ter ele no Steam. Na nossa época isso não era possível, mas agora é. Então, assim, as ferramentas estão aí. O Unity é absurdo, monstruoso, e você pode começar com ele gratuito, sabe? Unreal, mesma coisa. Então, as ferramentas estão disponíveis, tanto de vídeo no YouTube, tanto de curso, né? Você pode assistir e aprender sobre empreendedorismo, etc. Então, as ferramentas todas estão aí. E é possível hoje você construir uma comunidade, né? Que eu acho que esse é o grande lance, acho que, de um desenvolvedor independente, né? A gente faz os jogos por conta dos jogadores, né? Então a gente pode estar muito perto dos jogadores. Então, começar a fazer o jogo não é fechar ele a sete chaves, né? Como muita gente acredita, esperar ele ficar pronto e aí um dia lançar ele. Não, os desenvolvedores independentes hoje eles estão ali constantemente, né? Publicando no Twitter, né? Acompanhando as hashtags e mandando screenshots e vídeos. Toda semana você manda três, quatro. Começa a criar a sua comunidade, pessoas que estão começam a se tornar apaixonadas pelo seu jogo, assim como você tá, né? Porque já que você é desenvolvedor independente, está fazendo pela paixão, né? Você está fazendo porque você acredita naquele projeto e com certeza vai encontrar outras pessoas que acreditam também. Então trabalha muito de maneira muito interativa, eu acho, assim como a gente fez no Aerospace que a gente estava falando. Você não precisa exatamente ter noção exatamente qual vai ser o projeto final. Mas se você tem um core, você tem um jogo ali, um conceito que te guia no começo, começa a produzir esse conceito, esse núcleozinho do jogo. E ele já com um pouco consolidado, você já começa a mostrar para as pessoas, já começa a testar com as pessoas, colher feedback, amadurecer a sua comunidade. E quando um dia você chegar de fato lançar o seu jogo, seja Early Access, seja mobile, seja no Steam, você já vai ter construído ali pelo menos uma comunidadezinha, umas 1.000 pessoas já vão saber do seu jogo, já vão estar muito empolgados com o seu lançamento. E como sempre foi, lançou um jogo, não acabou aí, né? Vai pro próximo jogo. Tipo, aí
Começou
que
aí.
vai. 3 jogos, 4 jogos. Muito pouca gente sabe, mas o Knights of Pen and Paper foi nosso 11º jogo. Então a gente teve 10 jogos antes que ninguém ficou sabendo. Ninguém mesmo sabe. Se a gente perguntar, falar uns nomes aqui, a galera nem sabia que a Behold fazia jogos assim. A gente até esconde do nosso portfólio jogos que são antes da fase Knights of Pen and Paper. Isso é normal, natural, eu acho. Todo estúdio começa a produzir, vai ter muito lixo produzido, a gente não sabe fazer jogo direito, mas um dia a gente começa a aprender. E a gente aprende principalmente com baixando a cabeça, trabalhando e pegando feedback da galera. Tipo, não tem outro jeito. Não é se fechando às sete chaves ali, né? E tentar produzir uma coisa em segredo. Eu pessoalmente não acho que esse é o caminho, não. O caminho é incluir, colher feedback, saber o que os outros pensam. E claro, escolher bem apontadamente assim, qual é o seu público-alvo. Você não vai fazer um jogo para todo mundo. Vai ter gente que não vai gostar do seu jogo, mas está tudo bem, porque você vai fazer um jogo para uma galera que vai gostar. O Chrome Squad, ele tem uma galera jogando. E ele não agrada todo mundo. Mas eu sei que tem gente que manda mensagem e fala: esse é o jogo da minha vida, sabe? É o jogo que mudou a minha vida. Eu sou apaixonado. Eu quis começar a fazer jogos por conta do Chrome Squad. Esse tipo de achado, assim, para mim é muito mais valioso do que tentar agradar todo mundo, sabe? E agradar mais ou menos, né? Porque a gente fica nessa de tentar agradar todo mundo, não agrada ninguém, né? Então, se apaixona pelo seu projeto, mergulha nele e tenta encontrar pessoas que vão ser apaixonadas por ele também. Acho que essa é a onda do indie, assim. E não fica se comparando, porque os indies hoje estão bem triple I, né? Como o pessoal fala, né? Indies com 100 uhum. pessoas no estúdio, indies com 10 milhões de investimento, aí é foda. Competir com essa galera é muito uhum. difícil.
Sim, sim. Não, esse é um bom ponto, até para sublinhar um ponto, eu tava conversando disso com alguém, acho que foi em outro podcast, que é... Não, acho que foi com alguns alunos. De que, tipo, eu acho que sempre vale dar uma olhada, principalmente quando vê, assim, um jogo pequenininho que estourou de sucesso, ou um jogo de um estúdio novo que estourou e tal, eu sempre acho que vale dar uma olhada para evitar esse tipo de comparação que você tava falando, né? Qual que é o histórico que tem ali por trás, né? Porque, assim, vira e mexe, eu vejo notícias do tipo, ah, novo estúdio, lança jogo e vai bem e tal. E aí tu começa a ver, cara, ah, quatro fundadores fazendo seu primeiro jogo indie. Aí tu vai lendo matéria, tipo, assim, um tem 15 anos na Ubisoft, outro tem 20 anos sei lá onde. E tipo, pô, assim, novato é o cacete, cara. Novato é o CNPJ, né? Tipo, a galera tem 70 anos de experiência nas costas, somando todo mundo, né? E eu já vi várias notícias assim. É, então acho que sempre vale dar uma olhada, né? Porque esse ponto é muito perigoso mesmo de se comparar, né? Cada um tem seu momento, seu estágio, e muitas vezes se ficar só seguindo...
E tem espaço para todo mundo.
Tem, justamente. Mas às vezes só seguindo pelas notícias a gente se deixa enganar, né? Sobre quão bonitinho foi aquela história de fato, assim. Vale a pena às vezes dar uma entendida melhor, assim, qual que é o contexto, né? Se tem alguém com muito dinheiro por trás, ou se a galera já tem muita experiência. Contexto, acho sempre muito, muito relevante.
Com certeza. É, eu sinto que a nossa indústria está indo por uma pluralidade, assim, sabe? Tipo, cada vez mais plural. Sim. De pessoas fazendo todos os tipos de jogos. Não existe mais aquela pergunta que me faziam muito 10 anos atrás. Qual é o jogo que vai dar certo? Não existe isso. Todos os jogos estão dando certo. Então todos também dando errado. Ah, mas é mobile que vai dar certo? Sim, dá certo. Mas é premium? Também. E freemium? Também.
Também.
Ah, mas é free to play com microtransação? Também. Ah, mas eu preciso fazer um premium para PC, card game? Também. Tudo dá certo. Não tem mais essa. Uhum. Mas se eu fizer um dating sim sobre Halloween, dá certo? Cara, tá dando certo. Tá todo mundo dando certo. Mas também tá todo mundo dando errado. Então é uma questão assim de encontrar o público que vai gostar do seu jogo. E fazer o jogo colhendo feedback, amadurecendo e melhorando. Iterando, iterando, iterando. E não vai ser o primeiro jogo que vai dar certo. Não é. Não bota suas fichas nisso. Por melhor que seja a sua ideia, não é o primeiro jogo que vai dar certo. Se der, beleza, você é um de 1 bilhão, né? Mas...
Sim. E boa sorte para fazer os próximos darem certo, né? Que nem banda aqui no primeiro álbum estoura. Quero ver se você garantir para os próximos agora, né? Mas enfim. Mas beleza, Saulo. Cara, de novo, obrigado pra caramba pelo papo. Parabéns por tudo que vocês conquistaram. Valeu. Até aqui. E boa sorte nessa fase nova aí no Canadá. Espero que aconteça muita coisa legal e que a gente não demore 6 anos para gravar um novo episódio do podcast. Então, cara, valeu demais. Foi massa o papo.
Muito, muito, muito obrigado pelo convite de novo, Rafael. Queria que todo mundo soubesse que eu sou sempre muito aberto. Me procurem, se vocês me permitirem fazer minha propaganda aqui, @SauloCamarote claro. No Instagram, principalmente, onde eu até conto um pouco da minha trajetória da vinda para cá, para Toronto, né, como um game dev. E podem me seguir.
Vira e mexe, você abre caixa Facebook, de pergunta etc, lá e tal.
Exato, mas principalmente ali no Instagram, @SauloCamarote. E contem comigo, eu tô aberto para dar todos os paranauês, caminho das pedras, tudo. Tô aberto, segredos.
Excelente. Fantástico, cara. Forte abraço e galera, abraço e até o próximo episódio. Espero que tenha aproveitado. Foi massa. Valeu.